Olá a todos, aqui quem fala é Vanessa Mendes Coelho e no SkyCast Premium de hoje nós vamos abordar as aplicações das sequências adicionais da ressonância magnética na avaliação dos tumores da glândula parótida. Os tumores parotídeos representam mais de 3/5 dos tumores das glândulas salivares, dos quais aproximadamente 77% são benignos. De acordo com a 4ª classificação histológica dos tumores das glândulas salivares, existem 11 subtipos de tumores benignos e 22 de tumores malignos. O acompanhamento a longo prazo ou a parotidectomia parcial limitada é suficiente para aqueles tumores considerados benignos. No entanto, uma abordagem cirúrgica mais agressiva é necessária para as lesões malignas. Por exemplo, pacientes com tumores parotídeos de baixo grau no lobo superficial podem ser submetidos à cirurgia conservadora com preservação do nervo facial, enquanto para pacientes com malignidades de alto grau, a parotidectomia total com esvaziamento cervical pode ser necessária. Portanto, para decidir qual procedimento cirúrgico é adequado, o diagnóstico pré-operatório de neoplasias da glândula parótida é crucial. A citologia através de aspiração com agulha fina, às vezes, pode ser útil na caracterização desses tumores no pré-operatório. No entanto, a citologia nem sempre fornece resultados conclusivos devido à quantidade insuficiente de amostras obtidas. Métodos por imagem, incluindo a ultrassonografia, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, são rotineiramente incluídos na avaliação pré-operatória dos tumores parotídeos. No entanto, a ultrassonografia tem valor limitado no diagnóstico diferencial entre lesões malignas e benignas da parótida. A TC geralmente é insuficiente devido à baixa resolução dos tecidos moles, além de envolver exposição à radiação ionizante. E a ressonância magnética, que permite o delineamento do tumor com base em informações anatômicas, morfológicas e até histológicas, mas sua capacidade de prever a natureza histológica parece bem limitada. Embora lesões de alto grau da glândula parótida geralmente tenham margens mal definidas, baixo sinal nas sequências ponderadas em T2 e invasão de estruturas adjacentes, margens tumorais, homogeneidade e intensidade de sinal não são fatores discriminativos para prever corretamente tumores benignos e malignos. A ressonância baseada apenas nesses parâmetros nem sempre consegue um diagnóstico preciso. Nas últimas décadas, a imagem ponderada em difusão, as imagens perfusionais dinâmicas com contraste, o DCE-MRI e a radiômica têm sido usadas para melhorar o diagnóstico diferencial desses tumores. No entanto, o valor do ADC dos tumores de Vartin, por exemplo, se sobrepõe ao dos tumores malignos, e o ADC sozinho também não pode distinguir com precisão os tumores da parótida entre benignos e malignos. A correlação entre a característica radiômica e os fatores clínicos ainda precisa ser totalmente elaborada e estudada. No caso da DCE-MRI, há uma sobreposição considerável no padrão de curva de intensidade do tempo entre os tumores benignos e malignos. Além disso, os parâmetros cinéticos quantitativos da perfusão, incluindo o CATRANS, VE e o CAP, também têm sido usados para melhorar a eficácia diagnóstica dos tumores da parótida. Ao contrário da perfusão, a imagem ponderada em susceptibilidade magnética, o SWI, é uma técnica que reflete as diferenças na susceptibilidade entre os tecidos, que pode detectar com sensibilidade veias intratumorais sem a necessidade de agentes de contraste. O sinal de susceptibilidade intratumoral, o conhecido ITSS, é uma medida semi-quantitativa do SWI que provou ser útil na classificação pré-operatória dos gliomas, discriminando inclusive entre linfoma e glioblastoma. Estudos preliminares também mostraram que a adição do SWI pode melhorar a eficácia diagnóstica dos tumores da parótida até certo ponto. Além disso, a ressonância multiparamétrica, incluindo sequências morfológicas de fusão e perfusão, tem sido usadas para aumentar a precisão do diagnóstico pré-operatório desses tumores. No entanto, o valor diagnóstico da ressonância multiparamétrica, incluindo essas sequências no diagnóstico diferencial dos tumores parotídeos, não foi determinado. E se o SWI adicionou valor diagnóstico permanece também desconhecido. Então, neste estudo, a ressonância multiparamétrica, incluindo o SWI, a difusão e a perfusão dos pacientes com tumores parotídeos malignos e benignos, confirmados cirurgicamente, foi analisada retrospectivamente. O objetivo foi investigar o desempenho diagnóstico da ressonância multiparamétrica e o valor agregado do SWI nesta distinção. Os materiais e métodos estão pormenorizados no artigo original, de tal modo que um total de 73 pacientes foram incluídos no estudo. Vamos então para a análise das imagens. O artigo coloca a localização como um ponto importante, como lobo superficial, profundo ou todo o lobo, o número de lesões como única ou múltiplas, e o diâmetro máximo dos tumores que foram medidos nas imagens ponderadas em T1. O sinal, a uniformidade do sinal, mais de 10% da lesão que apresentava diferentes intensidades de sinal foram consideradas heterogêneas. E a presença ou ausência da cápsula, com uma borda fina de baixo sinal circundando a massa, cápsula completa foi grau 2, circunferência da cápsula igual ou maior que a metade do tumor foi grau 1, e a circunferência da cápsula menor que a metade era grau 0. Isso foi analisado na sequência T2. Caso houvesse mais de uma lesão, a maior lesão era selecionada para análise. Quanto às medições do ADC, três regiões de interesse foram desenhadas manualmente nas áreas do tumor. Com o SWI, o ITSS foi avaliado dentro da área do tumor, exibido como um sinal baixo e uma estrutura linear fina, ou dot-like, enquanto não é muito visualizado e caracterizado na ressonância, nas sequências de ressonância convencional. A necrose dentro dos tumores foi excluída com base nas sequências convencionais. E a calcificação foi descartada utilizando as imagens de fase. A perfusão foi realizada usando um programa de software com três parâmetros cinéticos, como falamos anteriormente, o CATRANS, o CAP e o VE. E os resultados, um total de 73 pacientes que foram incluídos no estudo, eles foram divididos em grupos benignos e malignos de acordo com a patologia cirúrgica. 55 eram benignos e 18 eram malignos. Parâmetros qualitativos e quantitativos de ressonância magnética foram avaliados. Os tumores parotídeos malignos geralmente envolvem toda a glândula e a maioria deles são lesões únicas. O diâmetro máximo dos tumores benignos foi significativamente menor do que os tumores malignos. A cápsula, ela foi mais comumente observada nos tumores benignos do que nos tumores malignos. E o padrão de curva e o ITSS foram significativamente diferentes entre os grupos benignos e malignos. A maioria dos tumores malignos manifestou um padrão de curva tipo C, enquanto a maioria dos benignos apresentou um padrão de curva de intensidade de tempo tipo A e B. Os tumores parotídeos malignos apresentaram maiores graus de ITSS do que os tumores benignos. Sendo assim, neste estudo, a ressonância magnética multiparamétrica, incluindo sequências convencionais e sequências adicionais com difusão, a perfusão e o SWI, essas sequências foram analisadas em 73 pacientes com tumor de parótida. Este estudo mostrou que esses tumores malignos geralmente exibem um padrão de curva de intensidade de tempo de platô na perfusão e tem mais ITSS do que os tumores benignos. As análises da curva Hock mostraram que o ITSS foi o melhor parâmetro individual para discriminar tumores benignos de malignos, e a combinação de ITSS, o ADC e o VE obteve a maior curva para a caracterização dos tumores parotídeos. A complexidade desses componentes patológicos, os tumores da parótida e seus sintomas clínicos inespecíficos dificultam a obtenção de um diagnóstico correto por exame não invasivo pré-operatório. Devido à excelente resolução tecidual, a ressonância tem sido amplamente utilizada no diagnóstico pré-operatório desses tumores. Convencionalmente, os tumores parotídeos benignos e malignos são determinados na ressonância com base na localização, morfologia, intensidade de sinal, margem e relação com as estruturas adjacentes. O presente estudo mostrou que os tumores parotídeos malignos tendem a ser únicos, grandes, envolvendo todo o lobo da glândula parótida e geralmente não apresentam cápsulas. Esses achados são semelhantes aos relatos em estudos anteriores. Além da ressonância convencional, a difusão também tem sido aplicada nesses tumores das glândulas salivares para explorar a sua capacidade diagnóstico diferencial. Foi relatado que o ADC pode retratar as características histiocitológicas dos tumores das glândulas salivares, incluindo a presença de células tumorais, tecidos de mixoma, fibrose e necrose. E os tumores benignos têm mais frequentemente uma área intratumoral de ADC alto do que os tumores malignos. Acredita-se que quanto maior a densidade celular, mais restrita será a difusão. Assim, o valor de ADC de tumores malignos é frequentemente menor do que os tumores benignos. No entanto, o valor do ADC não é determinado apenas pela densidade celular, mas também pelos componentes extracelulares dentro dos tumores. Por exemplo, o baixo valor do ADC no tumor de Wharton é devido ao tecido linfóide denso, que possui células abundantes e pouca matriz extracelular, enquanto o alto valor do ADC no carcinoma adenoide cístico resulta da abundante matriz extracelular contendo material mucinoso, mixoide ou hialinizado. Coletivamente, deve-se ter cautela a usar apenas valores de ADC para identificar e diagnosticar tumores da glândula parótida. A perfusão tornou-se uma ferramenta poderosa para caracterizar a hemodinâmica do tumor ao rastrear a distribuição de agentes de contraste paramagnéticos ao longo do tempo, utilizando o VE, o CAP e o CATRANS, que trazem informações adicionais. O SWI é uma técnica sensível para detectar diferenças na susceptibilidade magnética do tecido e pode fornecer informações sobre a vasculatura venosa, hemorragia e calcificação dentro dos tumores. A hiperplasia vascular tumoral e a hemorragia detectadas pelo SWI são importantes para a caracterização do tumor, classificação desse tumor e diagnóstico de tipos específicos do tumor. Anteriormente, o ITSS no SWI já mostrou ser útil na discriminação entre linfoma e glioblastoma. Recentemente, alguns estudos aplicaram o SWI no diagnóstico dos tumores parotídeos. A graduação do ITSS diferiu entre lesões benignas e malignas na glândula parótida. Em contraste, outro grupo relatou que o ITSS entre tumores parotídeos benignos e malignos não apresentou diferença significativa. Essa discrepância pode estar relacionada às diferentes proporções de lesões benignas e malignas nas coortes do estudo. No entanto, apenas 13% dos tumores parotídeos eram malignos no estudo anterior. Notavelmente, a adição do ITSS ao ADC e o VE alcançou valores mais altos da área sob a curva. O ITSS é geralmente considerado como uma medida indireta da angiogênese e acredita-se que reflita a densidade celular e a composição extracelular do tecido. A combinação desses múltiplos parâmetros derivados da ressonância multiparamétrica pode refletir muitas facetas de componentes histológicos complexos do tumor, o que pode contribuir para o seu desempenho diagnóstico. Em conjunto, foi proposto que a combinação da difusão, do SWI e da perfusão pode beneficiar o diagnóstico diferencial dos tumores parotídeos. Sendo assim, quando as condições permitirem, recomenda-se que os pacientes sejam submetidos ao exame de ressonância magnética com essas três sequências. As três sequências são relativamente estáveis e reprodutíveis, especialmente a difusão e o SWI, que podem ser facilmente integradas em um exame de ressonância magnética convencional a qualquer momento. Um protocolo de ressonância sem contraste, incluindo SWI e difusão, também pode ser aplicado a pacientes nos quais os agentes de contraste são contraindicados ou quando não toleram o contraste. Sendo assim, os resultados do presente estudo mostraram que o ITSS é o melhor parâmetro individual para distinguir os tumores parotídeos benignos dos malignos. A adição do ITSS pode melhorar a eficácia diagnóstica do ADC e do VE na caracterização desses tumores. O SWI pode fornecer valor agregado à difusão e à perfusão quantitativa no diagnóstico diferencial entre tumores malignos e benignos da glândula parótida. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo Skycast Premium.